Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. 1899 começou logo a reunir povo na porra do hotel. Faziam-se grupos, os repórteres andavam num torniquete, viam-se piloto por toda a parte e remento, farisqueiro e o fato ia ganhando circulação com uma rapidez elétrica. Pânico. Sobressalto quebrava violentamente a plácida monotonia da corte. Mulheres de toda a espécie e de todas as idades empenhavam-se com a mesma febre na sorte dramática do infeliz estudante. E coqueiro, alado pela transcendência de seu crime, principiava a realçar no espírito público, sob a irradiação simpática e brilhante de sua corajosa desafronta. Às 10 horas da manhã já não se podia entrar facilmente no necrotério, para onde fora, sem perda de tempo, conduzido o cadáver de Amâncio, entre um cortejo imenso de curiosos. Choviam as interpretações, os comentários sobre o fato, todos queriam dar esclarecimentos, explicar os pontos mais obscuros do grande sucesso. A bala atravessara-lhe as regiões torácicas e fora a cravar-se num osso da espinha, afirmava um homem alto, elegante, de cabelos brancos, cujo ar empantufado prendia a atenção demais. Esse homem, que alguns tomavam por um médico, outros por qualquer autoridade policial, outros por um jornalista, outros por um dos professores da faculdade onde estudava o defunto, não era senão Lambertosa, o ilustre gentleman da casa de pensão da M. E sempre distinto, sempre viajado, pronto sempre a explicar as coisas cientificamente, agitava a bengala afagando a barriga abotoada, de pernas abertas, escoço duro, e estadeando a sua grande intimidade, com o célebre morto, citando fato, contando magníficas anedotas que se deram entre os dois. Ah, era um moço de invejável talento. Boa memória, compreensão fácil, gosto cultivado. Para a retórica ainda não vi outro. Nanto. Em Londres, confesso que assim encontrei um outro nessas condições. E punha-se a falar de Londres, e passava depois a França, a Itália, a Europa inteira, e chegaria até os polos, se alguém quisesse acompanhá-lo na viagem. Muitos outros dos anjuitos dos inquilinos de Meme. Brizard também apareceram no necrotério. Lá esteve a pálida Lúcia, cheia de melancolia, a fitar o cadáver em silêncio, com os seus belos olhos alterados pelo abuso das lunetas. Agora morava ela com o seu Pereira em Niterói, numa casa de pensão de um italiano, educador de cães e macacos. Era a terceira que percorria depois da rua do Resende. Lá esteve, de passagem, o Fontes, com as suas amostras de renda ainda debaixo do braço. Lá esteve o triste Paula Mendes, para fazer a vontade da mulher, que exigira ver a vítima daquele grande cão. Lá esteve o Dou Tavares, que parecia tomar cada vez mais interesse no escandaloso assassinato. Quem diria? Até lá esteve o esquisitão do Campelo, que muito dificilmente se abalava com as questões alheias. Por toda a cidade só se pensava no crime do Hotel Paris. Os jornais saíam carregados de notícias e artigos sobre ele. Esgotavam-se as edições da defesa e da acusação de Amâncio. Vendia-se na rua o retrato deste em todas as poses festios e tamanhos moribundo, em vida, na escola, no passeio. E tudo é direto para os álbuns, para as paredes e para as coleções de raridades. Hortência, quando lhe constou o terrível desfecho da terrível episódio que, na sua fantasia romântica, tomava as proporções de um poema, caiu sentidos e ficou prostrada na cama por uma febre violenta. Durante esse tempo, o marido procurava na prisão o assassino para lhe oferecer os seus serviços e pôr à disposição dele o dinheiro de que precisasse. Coqueiro podia ficar tranquilo, nada havia de faltar à família, nem à pensão de Nini, e foi em pessoa dar as providências para o enterro do outro. O funeral atingiu dimensões gigantescas, parecia se tratava da morte de um grande benemérito da pátria. Por influência do advogado de Amâncio, que era político e bem relacionado, compareceram muitos e até alguns homens do poder. Houve senadores, ministros em vigor, titulares de vários matizes, altos funcionários públicos, artistas de nome, doutores de toda a espécie, clubes de todas as ordens, ordens de todas as devoções, jornalistas, negociantes, empresários, capitães, estudantes, estudantes, que era uma coisa por demais. A cidade inteira abalou-se e moveu-se para deixar passar aquela estranha procissão de um magro cadáver de 20 anos. Veio muita gente dos arrabaldes. De todos os cantos do Rio de Janeiro acudiu o mais povo a ver o enterro. As ruas, os largos por onde ele é, ficavam acumulados de gente, Os garotos grimpavam-se aos muros, escalavam as árvores, subiam as grades das charras. As janelas regurgitavam, como num domingo de festa. O caixão foi carregado a pulso, cobeu-se o eto de coroas no seio de Milienscher com a muridão que afluía. E no dia seguinte, descrições e mais descrições jornalísticas, necrológicos, artigo fúnebres, notícias biográficas, as poesias dedicadas, a tritimorde daquelas 20 primaveras. E o que é mais raro, o fato não cai algo no esquecimento. Porque aí estava o novo processo do assassino para lhe entreter o calor, a feição de um banho-maria. Enconuavam, pois, as notícias jurídicas, coqueiro popularizava-se, ia conquistando opiniões e simpatias, e aos poucos se instalando no lugar vago pelo desaparecimento do outro. Muitos colegas se voltavam já a favor dele, até Simões, até Paiva. Paiva. O órgão completamente restaurado, do com roupas herdadas de Amâncio, deixava-se ver a miúde nos pontos mais concorridos da cidade e entre as palestras dos amigos. Mostrava-se todo propenso a justificar o ato do irmão de Amélia. Não, quando lhe tocavam nesse ponto, não. Coeiro do bem? Eu, se tivesse uma irmã, fosse uma quem rem fosse, faria o mesmo naturalmente. Entretanto, pouco depois do enterro, no meio do burburinho de passageiros chegando no vapor do norte, uma senhora já idosa, coberta de luto, salva no cais Faroux. Vinha acompanhada por uma mulata, que trazia constantemente os braços cruzados em sinal de respeito, e por um velho gordo e bem vestido, cujas maneiras faziam adivinhar que ele ali não passava de um simples companheiro de viagem. Como se já tivessem resolvido no escaleiro que deviam fazer logo que saltassem, o velho, mal se viu em terra, chamou por um carroceiro, deu a este a sua bagagem com o competente endereço, fez sinal à mulata que seguisse a carroça. Depois de ajudar a senhora a sair do bote, perguntou, solicitamente, se ela queria tomar um carro. A senhora, muito inquieta, respondeu que preferia ir a pé, e os dois, de braço dado, puseram-se a andar na direção da rua direita. Essa senhora era a dona Ângela, a mãe de Amâncio. Campos já lhe havia escrito, comunicando a prisão do filho. A princípio, não se achou com ânimo de falar nisso à pobre abrimãe, mas seus escrúpulos fugiram totalmente, desde que lhe chegou às mãos aquela terrível denúncia de coqueiro. Ângela não esperava pelo golpe e ficou a ponto de perder a cabeça. Seu filho, seu querido filho, na prisão, com um processo às costas e sem ter quem lhe valesse. Vós amo, santo Deus, que isso era demais para um pobre coração de mãe. Que mal teria ela feito para merecer tão grande castigo? E resolveu seguir para a corte, imediatamente no mesmo vapor. Sentia-se corajosa, capaz de todas as lutas, de todas as violências, para salvar seu filho. Esqueceu-se de seus achaques, do estado melindroso de seu peito, para só cuidar dele, só pensar nessa criatura idolatrada que valia mais, no fanatismo de seu afeto, do que todas as grandezas da terra, todos os esplendores do mundo e todas as potências do céu. Ou haviam de restituir o filho? Ela estava resolvida a atirar-se aos pés dos juízes, das autoridades, do imperador, se preciso fosse, para resgatá-lo. Não era possível que só encontrasse corações tão duros, que resistissem a tanta lágrima, a tamanha dor e a tamanho desespero. No primeiro paquete achava-se a bordo, apenas seguida de uma escrava que, entre as suas, lhe merecia mais confiança. Mas agora, pelo braço de um estranho que a não desamparava por mera delicadeza, ou talvez por compaixão, agora, no grosseiro tumulto do cais, estremunhada no meio daquela gente desconhecida, a infeliz sentia-se fraquejar. Não sabia fazer-se ir em busca de Campos ou correr à toa por aquelas ruas a gritar pelo filho e reclamá-lo daquele mundo indiferente que formiga em torno de sua perplexidade. E por mais que se quisesse fingir forte, uma aflição crescia-lhe dentro e tomava-lhe a garganta. Tremiam-lhe as pernas e os olhos marejavam-se-lhe de lágrimas. Mas Vossa Excelência não disse que seu filho morava nas Laranjeiras? Perguntou o velho, compreendendo a perturbação de Ângela. Sim, foi para aí que ele me mandou dirigir as cartas. Tenho até aqui comigo o número da casa. Mas depois disso, já recebi a tal notícia da prisão. Interrompeu o outro mais certo a irmos até lá. Se não encontrarmos o rapaz, havemos de achar alguém que nos dê informações. É mais um instante. Eu ainda posso acompanhá-la, não tenho pressa, o melhor, porém, seria tomarmos um carro. Não, respondeu a senhora, sempre inquieta, a olhar para todos os lados, como se esperasse, por um acaso feliz, descobrir Amâncio de um momento para outro. Estavam já na rua direita. Ela, de repente, estacou e pôs-se a fitar a vidraça de um armarinho. Algum conhecido? Perguntou Veulhão. É que estes chapéus. Tenha a bondade de ver se consegue ler aquele nome. Talvez me enganasse. O velho leu distintamente Amâncio de Vasconcelos. É o título. Eles agora batizam as mercadorias com os nomes que estão na moda. Algum tenor. É singular. Balbuciou a senhora. O quê? É esse justamente o nome de meu filho. Qual há só uma Maria no mundo? Mas Dona Ângela fugira-lhe outra vez do bra, a correr a uma nova vidraça. Eram agora bengalas e gravatas, ao Amâncio de Vasconcelos, que lhe prendiam a atenção. Acabavam de entrar na rua do ouvidor. E interrogou ela muito preocupada e procurando esconder com a comoção. Ainda há, fez o companheiro já impaciente. Vossa Excelência vai encontrar o mesmo por toda parte. É o costume. Se me não engano, lá está o retrato do tal Amâncio. Tenha a bondade de ver. Dona Ângela aproximou-se do retrato e soltou logo uma reclamação, mas é ele. É meu filho. O meu Amâncio. E começou a rir e a chorar muito perturbada. O velho, meio comovido e meio vexado com aquela expansão em plena rua do ouvidor, principiava talvez a arrepender-se de ter sido tão cavalheiro com Anja, quando é, que estivera até aí a percorrer, como uma doida, outros mostradores, arrancou do peito um formidável grito e caiu de bruços na calçada. Tinha visto seu filho, representado na mesa do necrotério, com o tronco nu, o corpo em sangue. E por debaixo, em letras garrafais, Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris em tantos de tal.